Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza busca e apreensão contra Thiago Miranda após pedido da Polícia Federal.
A decisão é do ministro André Mendonça, relator do inquérito sobre o Banco Master no STF. Marta Ferreira.
Thiago Miranda é dono de uma agência de publicidade que mantinha relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e teria atuado em uma ação coordenada de influenciadores nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. De acordo com a Polícia Federal, os ataques se deram após o Banco Central negar a compra do Master pelo Banco de Brasília e liquidar o Banco de Vorcaro. As investigações apuram ainda a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, à obtenção indevida de informações sigilosas e a adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais. Na decisão, Mendonça afirmou que os elementos analisados apontam que Thiago Miranda desempenhava papel central nessas iniciativas, sendo o principal responsável por realizar pesquisas e levantamentos acerca da vida privada da jornalista em questão. Ainda de acordo com as conversas analisadas, Thiago Miranda costumava informar o andamento das buscas, relatar sobre a análise de processos judiciais antigos e coordenar a mobilização de equipe dedicada a localizar informações que pudessem ser consideradas sensíveis ou comprometedoras para a jornalista.
Plano de saúde deve custear cirurgias em mulheres trans para dar aos traços faciais a aparência feminina.
Para o STJ, esses procedimentos não se enquadram nas exceções previstas na lei que regulamenta os planos de saúde. Fátima Uchoa.
A decisão da terceira turma do STJ manteve a determinação para que uma operadora de plano de saúde autorizasse a cirurgia de feminização facial no processo transexualizador, como reconstrução craniana e rinoplastia reparadora de uma beneficiária que já havia feito o procedimento de redesignação sexual. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, os procedimentos foram indicados pelo médico da paciente e não incluiriam tratamento experimental nem teriam caráter estético, sendo imprescindíveis para adequar a identidade de gênero da paciente e preservar o bem-estar psicológico dela.
Agente de aeroporto de Confins, em Minas Gerais, tem jornada de trabalho equiparada à de colegas da Pampulha.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
Uma empresa de serviços aeroportuários vai ter de pagar horas extras a uma agente de proteção do aeroporto de Confins. A trabalhadora cumpria jornada de 42 horas semanais, enquanto colegas de função no aeroporto da Pampulha, de menor movimento, trabalhavam 36 horas por semana. Para o TST, a diferenciação da jornada com a mesma remuneração diz respeito ao princípio da isonomia.
Justiça determina que o SUS forneça sonda bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Esse tipo de sonda é um dispositivo de silicone que fica na região do abdômen do paciente e diminui os casos de refluxo. Vanessa Pereira.
A ação teve início após o MPF receber reclamações de famílias que enfrentavam dificuldades para conseguir a sonda bottom no SUS. Agora, segundo a decisão, a União tem até 6 meses para incluir o equipamento no sistema de gerenciamento do SUS. Já o governo de Minas Gerais e o município de Uberlândia devem garantir o fornecimento das sondas bottom para os pacientes pediátricos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova MP que destina recursos das BETs à Polícia Federal.
Comissão aprova mais proteção a pessoas com deficiência vítimas de crimes.
Avança projeto que pune empresas de telemarketing por ligações indesejadas.
Boa noite.
Boa noite.
Parte do dinheiro arrecadado pelas casas de apostas esportivas poderá ser usado no combate ao crime organizado.
O Senado aprovou uma medida provisória que destina um percentual do lucro das bets ao fundo da Polícia Federal. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
Após o pagamento dos impostos devidos e dos prêmios das apostas, as operadoras das bets deverão destinar 3% do valor obtido a esse fundo. Porém, esse índice só será devido a partir de 2028, passando por uma transição anual gradual de 1%. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, argumentou que o direcionamento do montante serve como um mal menor diante dos efeitos negativos das bets.
O ideal é que não tivesse bets, porque por mais maior percentual, não vale a pena. Realmente, o estrago com relação às bets é muito grande. Então, agora, é óbvio, como existe, está regulamentado, é muito importante destinar realmente parte desse recurso para saúde, também para segurança, para todas essas áreas, exatamente, porque qualquer percentual não recupera o que se vai gastar com a saúde com relação a isso.
A verba será obrigatoriamente utilizada na modernização de equipamentos da Polícia Federal, no pagamento por horas e atividades extraordinárias e no custeio de planos de saúde da corporação. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá estender a cobertura dessas despesas médicas também para os agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que autoriza a Agência Nacional do Petróleo a acessar dados fiscais de distribuidores e revendedores de combustíveis.
A medida visa combater a adulteração desses produtos. Repórter César Mendes.
O objetivo da proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, é melhorar a fiscalização, condicionando as concessões de atividades regulamentadas pela ANP à autorização prévia para que a agência acesse os dados fiscais das empresas do setor. Quem já possui a outorga de funcionamento terá que providenciar essa autorização para continuar atuando. Relator da matéria, o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, destacou que a medida vai facilitar a detecção de adulterações, assegurando maior integridade no mercado de combustíveis.
Empresas que adulteram combustíveis garantem ilicitamente a redução de seus custos de produção e passam a ter vantagem competitiva em relação às que atuam honestamente.
O texto determina que a ANP assuma os custos do acesso aos dados das empresas sem ônus para o fisco e seguiu para a análise da Comissão de Infraestrutura.
Uma subcomissão do Senado aprovou o relatório de diligência externa em Boa Vista, Roraima, em maio de 2026, que verificou a situação em que vive o povo Yanomami.
O documento traz um diagnóstico sobre a saúde, a segurança e a governança na região e aponta que, apesar de avanços na repressão ao garimpo ilegal, o território ainda enfrenta graves gargalos logísticos e estruturais. Repórter Bruno Lourenço.
Relatório aprovado pela subcomissão do Senado, que acompanha a situação de perto, revela que a quase totalidade do atendimento de saúde na região ainda depende exclusivamente de aviões e helicópteros, o que encarece e dificulta as ações de socorro. A presidente do colegiado, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu uma ação conjunta de entidades brasileiras e internacionais, principalmente no combate ao garimpo ilegal, para assegurar direitos das populações indígenas.
Capaz de consolidar os avanços obtidos com a desintrusão e fortalecer de forma duradoura as políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos dos povos Yanomami e Yekuana.
A subcomissão formalizou uma série de pedidos de providências a ministérios e propôs um pacote legislativo focado no agravamento de penas para crimes ambientais em terras indígenas, adaptação de prazos processuais para áreas remotas, fortalecimento da FUNAI, integração de políticas sociais e adaptação do acesso a benefícios sociais.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que aumenta aumenta a proteção para pessoas com deficiência vítimas de crimes. A proposta torna esse tipo de crime uma circunstância agravante, com penas maiores para quem se aproveita da vulnerabilidade da vítima.
Hoje, o aumento de pena previsto na legislação está ligado a agressões ocorridas em escolas. O relatório lido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, amplia essa proteção em casos de lesão corporal e reforça a punição também em outros locais. Agora, o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Ligações indesejadas de telemarketing e as cobranças feitas para quem nem é devedor podem estar com os dias contados. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou em decisão terminativa um projeto que obriga as empresas a identificarem claramente o número das chamadas e a respeitarem o pedido de bloqueio feito pelo consumidor.
O texto também cria um cadastro para evitar fraudes e ligações repetidas para pessoas que não têm relação com a dívida. Quem descumprir as regras poderá pagar multa de até R$50 mil. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O relator da proposta, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, afirmou que o objetivo é combater práticas abusivas de telemarketing sem impedir a realização de cobranças legítimas.
E esse projeto enfrenta um problema que é meu, que é seu, é de todo mundo, que é exatamente a perturbação de redes de telefonia que liga para a gente com ligações indesejadas, com ligações desagradáveis, oferecendo produto, buscando cobrar alguma coisa que a gente não tem nada a ver com o assunto, importunando a nossa rotina, o nosso bem-estar, o nosso conforto, e a gente precisa dar um basta nisso.
E a presidência da República vetou parcialmente o projeto que mudava o símbolo de acessibilidade no Brasil. Com o veto, o símbolo vai continuar sendo uma pessoa em cadeira de rodas.
A intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O governo argumentou que mudar o símbolo já muito conhecido por uma imagem criada em 2015 pelas Nações Unidas poderia criar barreiras adicionais a quem se pretendia beneficiar e que a mudança não teve participação das organizações representativas das pessoas com deficiência. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, explicou que a intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência.
É como dizer para a sociedade, a acessibilidade vai além da mobilidade. É sobre garantir mais autonomia e respeito para todas as pessoas com deficiência.
Outros trechos do projeto, como a ampliação dos locais obrigatórios para sinalização, foram mantidos e transformados na Lei 15.459. Agora, o veto parcial precisa ser analisado pelo Congresso Nacional, podendo ser mantido ou derrubado.
O programa Jovem Senador já definiu os 27 estudantes que vão participar da Semana de Vivência Legislativa em agosto no Congresso Nacional.
A última vaga ficou com um aluno do Distrito Federal, vencedor da etapa local, com uma redação sobre democracia nas redes sociais. Repórter Henrique Nascimento.
Os 27 estudantes foram selecionados para o Jovem Senador 2026, programa que permite aos alunos conhecer de perto o funcionamento do Congresso Nacional. A última vaga ficou com Caleb Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O tema da redação deste ano foi Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável.
Assim que saiu o tema, eu já comecei a pensar em várias coisas. Eu sei que o raciocínio ele foi vindo ao longo do processo de criação da redação. Eu tentei ser o mais verdadeiro possível sobre a minha opinião.
Durante a Semana de Vivência Legislativa, os jovens senadores vão ocupar cadeiras no plenário e nas comissões e apresentar propostas que podem virar projetos de lei. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da participação dos jovens.
Agir hoje na esperança de que as iniciativas atuais nos assegurem o futuro melhor é missão de todos nós, não importa a idade, que ela se traduza em entusiasmo e paixão pelo trabalho legislativo.
Ao longo de 14 edições, o jovem senador já mobilizou mais de 2 milhões de estudantes. Música.
com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão da Câmara proíbe aposentadoria como punição a magistrados.
Plenário torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem.
Parlamentares defendem propostas em defesa de segmentos vulneráveis.
Boa noite. Projeto de Maurício do Vôlei do PL de Minas Gerais promete fortalecer mecanismos de combate ao abandono afetivo e material de crianças e adolescentes. O texto amplia os deveres dos pais e responsáveis quanto ao cuidado, à convivência familiar e à assistência emocional.
Maurício do Vôlei explica que o projeto cria medidas de proteção como acompanhamento psicossocial, mediação familiar e orientação aos responsáveis. Para ele, a iniciativa garante o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, é relator de proposta que obriga companhias aéreas a transportar gratuitamente equipamentos usados por pessoas com deficiência. Ele explica que o projeto determina que cadeiras de rodas, próteses e outros itens essenciais sigam preferencialmente na cabine.
Rubens Ottoni aponta que, quando o transporte na cabine não for possível, os equipamentos deverão seguir no compartimento de carga, com prioridade, identificação e proteção adequada. O parlamentar alerta que a medida também prevê indenização imediata em caso de dano ou extravio.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende a urgência de projeto que inclui a misoginia no Código Penal, criminalizando injúrias e agressões motivadas pelo preconceito contra as mulheres. Ele assinala que o parlamento precisa dar uma resposta diante do avanço dos índices de feminicídio no país.
Alencar Santana ressalta que a matéria já pode ser votada no plenário. Ele defende a punição rigorosa contra qualquer tipo de discriminação ou violência de gênero. O legislador acredita que a tipificação legal assegura a proteção integral e o respeito aos direitos das cidadãs brasileiras.
Justiça.
Avança na Câmara a proposta que proíbe a aposentadoria compulsória de juiz como forma de punição. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição. A proposta mantém a previsão de que o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público deverá ser fundado em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, mas acrescenta que a suspensão poderá ser de até 90 dias e a disponibilidade poderá ser de até 2 anos. Ainda de acordo com o texto, concluído o processo administrativo disciplinar, o Tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça, quando couber a pena de perda do cargo em decisão por voto de 2/3 de seus membros, deverá representar ao Ministério Público no prazo de 30 dias para propor a ação judicial. Nesse caso, o magistrado deve ser afastado das funções com vencimentos proporcionais até o trânsito em julgado da sentença. Se a decisão for pelo arquivamento da representação ou se a ação judicial for julgada improcedente em decisão definitiva, o magistrado retorna às suas funções com o pagamento da diferença das verbas remuneratórias e a contagem do tempo de serviço para todos os fins. O Ministério Público deve se pronunciar sobre a representação no prazo de 90 dias. O relator na comissão, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogiou a iniciativa da proposta.
A sociedade brasileira há muito reivindica o fim desse privilégio que hoje nós conhecemos como aposentadoria compulsória, que ao invés de ser um castigo, como deveria ser, ou uma punição, melhor dizendo, acaba sendo um prêmio para quem pratica ilícitos e crimes no exercício da magistratura.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, compartilhou dessa opinião.
Você premiar alguém que abusou do cargo, que cometeu crimes e que é afastado, aposentado compulsoriamente com a sua remuneração integral. Isso é um tapa na cara do brasileiro.
A proposta, que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição, ainda precisa ser analisada por uma comissão especial que deverá ser criada para esse fim e depois segue para a apreciação do plenário, onde precisará ser votada em 2 turnos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho. Pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia defende a aprovação pelo Senado do projeto que institui a escala de trabalho 5x2. Segundo ele, a medida garante mais qualidade de vida aos trabalhadores, permitindo mais convivência familiar e tempo para cuidar da saúde.
Pastor Sargento Isidório também cobra a aprovação da proposta que trata dos direitos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele afirma que a matéria representa uma medida de justiça para a categoria, destacando a mobilização dos profissionais em defesa da pauta.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica projeto da Prefeitura de Itajubá, que cria regras locais para o transporte por aplicativo no município. O deputado afirma que a proposta gerou mobilização de trabalhadores por prever punições e exigências que podem dificultar a atividade.
Júnior Amaral argumenta que a Prefeitura extrapola sua competência ao tentar regulamentar pontos que seriam de responsabilidade do Legislativo Federal. O parlamentar sustenta que as regras podem afetar a renda de motoristas e entregadores que dependem dos aplicativos para trabalhar.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cobra a votação de PEC que inclui entidades municipais entre os legitimados para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ele argumenta que a medida corrige uma distorção ao garantir a municípios prerrogativas já asseguradas a estados e à União.
Hildo Rocha critica a resistência de líderes partidários à votação da proposta. O parlamentar sustenta que entidades como a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos devem ter legitimidade para representar os interesses das cidades perante o STF.
Paulo Guedes, do PT, agradece ao governo federal pelos investimentos destinados ao norte de Minas Gerais. O congressista destaca a renovação da frota do SAMU, a destinação de recursos para hospitais e a construção de novas unidades de saúde.
Paulo Guedes também menciona ações voltadas aos pequenos municípios, como construção de creches, entrega de equipamentos de saúde e melhorias na infraestrutura. Segundo ele, os investimentos devem impulsionar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.
Votação.
A Câmara aprovou o fim da cobrança por consumo mínimo de água e esgoto. A repórter Daniela Lessa explica como deve funcionar o sistema de cobrança.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de abastecimento de água e esgoto. O projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e altera a lei do marco legal do saneamento básico. Pelo texto aprovado, a tarifa de água passará a ser formada por 2 partes. A primeira será uma parcela fixa, chamada de tarifa básica, para remunerar a oferta e a manutenção do serviço. A segunda parte será uma parcela variável, calculada conforme o volume efetivamente consumido. Na prática, a proposta impede que o consumidor pague por um volume mínimo de água que não usou. A mesma lógica valerá para o esgoto sanitário. Relator da proposta, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, deu exemplo de como a proposta irá funcionar na prática.
Que é como se você entrasse no bar e aí tivesse R$50 de consumação. O cara que consumiu paga 50, o cara que não consumiu paga 50 também. É assim que funciona hoje a tarifa de água. O que a gente quer fazer é o seguinte: bom, você que não consumiu nada, você vai pagar ali pela cadeira que você sentou, pelo garçom que te deu oi, então você vai pagar R$15. Aí o cara que consumiu vai pagar os R$15 mais aquilo que ele consumiu. Basicamente a gente está mudando a estrutura para dar mais justiça para as tarifas, principalmente para aquele consumidor que acaba pagando pelo consumo dos outros.
O relator disse também que o serviço de saneamento tem custos fixos importantes, como manutenção de redes e estações de tratamento. Por isso, o texto aprovado não elimina toda a cobrança fixa. Favorável ao projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu também que essa tarifa básica não seja elevada, considerando que o acesso à água é um direito básico das pessoas.
Mas esse projeto vai no caminho correto de garantir à população que ela não continue a pagar essa tarifa mínima que ele vai pagar independente de quanto consumiu. Contudo, é preciso colocar uma trava para que a parte fixa não supere e não seja muito grande, onerando ainda mais mais o consumidor final, porque água é direito, água é vida, água não é mercadoria.
O projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de água e esgoto agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Transportes.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, apresentou projeto que obriga órgãos de trânsito a disponibilizar medidores de glicose em operações de fiscalização. Ele explica que alterações no nível de açúcar no sangue podem causar sintomas confundidos com embriaguez, levando a abordagens inadequadas.
Josivaldo JP ressalta que o teste só poderá ser realizado com o consentimento do condutor. Ele acrescenta que o projeto prevê treinamento para que agentes identifiquem sinais de alteração glicêmica, acionando atendimento médico quando houver risco à saúde.
Consumidor.
Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, apresentou o projeto que inclui os gastos com vacinas entre as despesas dedutíveis do imposto de renda da pessoa física. De acordo com a deputada, a medida amplia o benefício já concedido a outras despesas médicas.
Caroline de Tone argumenta que a proposta incentiva a prevenção de doenças. Ela acredita que o projeto promove justiça fiscal e contribui para a redução dos custos do poder público com tratamentos que poderiam ser evitados por meio da vacinação.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projeto que proíbe a venda e o uso do chumbinho no Brasil. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país. A proposta altera a Lei de Crimes Ambientais, com o objetivo de proibir o uso da substância tóxica como método de controle de pragas em áreas urbanas e rurais. Pelo texto, fica proibido em todo o território nacional o porte, a venda, a fabricação e a utilização para qualquer finalidade do chumbinho. Além disso, a proposta garante a segurança da população, a proteção do meio ambiente e a preservação da vida animal, refletindo um compromisso com a saúde pública e a sustentabilidade ambiental. O projeto sugere que os poderes públicos federal, estaduais, distritais e municipais aprimorem a fiscalização e desenvolvam políticas de conscientização, como explicou o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, relator na comissão.
Fortalecer também com campanhas de conscientização para que a população, a sociedade como um todo, tenha consciência dos perigos e dos riscos do envenenamento humano, animal e também da contaminação dos mananciais através desse produto que é tão nocivo à saúde humana, animal e ambiental.
A substância tóxica Aldicarb, conhecida popularmente como chumbinho, é extremamente tóxica e perigosa para a saúde humana. A ingestão acidental, mesmo em pequenas quantidades, pode levar a envenenamentos graves e fatais. Por isso, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, autor do projeto, ressaltou no texto que a medida se faz necessária devido aos graves riscos que o uso indiscriminado desse produto representa para a saúde pública, o meio ambiente e os animais domésticos e selvagens. Em caso de descumprimento da lei, a proibição poderá ser de multa em, no mínimo, 5 salários mínimos, além das demais penalidades previstas em lei. Agora, o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Cultura.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende a regulamentação das plataformas de streaming para garantir mais proteção ao setor audiovisual. Ele afirma que a medida é necessária para fortalecer a produção nacional, ampliar a geração de empregos e valorizar a cultura brasileira.
O parlamentar acredita que a legislação precisa acompanhar as mudanças do mercado, hoje dominado pelos serviços de streaming. Para Inácio Arruda, a regulamentação deve assegurar regras para o setor e preservar o espaço da produção audiovisual do país.
Meio ambiente.
O plenário da Câmara aprovou um projeto que aumenta e torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para indústrias de reciclagem. O projeto altera uma lei de 2021 que autoriza empresas do setor tributadas com base no lucro real a abaterem 1% do imposto devido em troca de investimentos em projetos que estimulem a cadeia produtiva na reciclagem. Esse incentivo fiscal tem validade de apenas 5 anos, ou seja, termina em 2026. Projeto aprovado torna o incentivo fiscal permanente, sem prazo para acabar. Além disso, aumenta de 1% para 5% o limite de dedução do imposto de renda para as empresas do setor. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, acatou parcialmente sugestão do PT e definiu que o incentivo fiscal vai depender da previsão orçamentária. O líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, queria que o valor máximo do incentivo fosse definido anualmente pelo Poder Executivo, o que não foi aceito pelo relator. Para o relator, Arnaldo Jardim, aumentar o incentivo fiscal para as empresas de reciclagem pode estimular mais investimentos.
Hoje ainda nós temos a triste realidade de ter no Brasil uma coleta absolutamente, muitas vezes, desumana e temos, por outro lado, uma grande presença ainda de lixões no nosso país. Portanto, é o que recomenda fomentar a reutilização, o tratamento e a reciclagem de resíduos sólidos, até em sintonia com o direito ao meio ambiente equilibrado.
Em 2024, cerca de 7 milhões de toneladas de resíduos secos foram destinados à reciclagem no Brasil, o que representa menos de 9% dos resíduos gerados, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. O relator defendeu o aumento do incentivo como maneira de aproximar a indústria de reciclagem dos benefícios já recebidos por outros setores da economia, como da cultura e esporte, que permitem dedução de até 4% do imposto devido. Foi o que disse também o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-catador e autor do projeto que deu origem à Lei de Incentivo à Reciclagem.
Justiça e paridade. As três leis de incentivos do país, que é a Rouanet, cultura, ao esporte e agora da reciclagem, fazendo justiça a esses mais de 1 milhão de trabalhadores que todos os dias estão dentro de um galpão, colocando a mão em resíduos que quase ninguém quer triar e poder assim ter recursos para mudar a realidade do seu trabalho, aumentar a renda, fazer a economia circular, prosperar nesse país.
O projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para a indústria de reciclagem seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Sargento Faur, do PL, defende a ampliação do policiamento nas rodovias e divisas do Paraná para impedir a entrada de criminosos e o tráfico de drogas no estado. Ele afirma que é preciso aumentar o efetivo da Polícia Militar diante da defasagem de servidores nas ruas.
Para Sargento Faur, a redução dos índices de criminalidade depende da valorização salarial e de incentivos estruturais para os operadores da segurança pública. Ele propõe a construção de presídios de segurança máxima que proíbam benefícios como visitas íntimas a detentos de alta periculosidade.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que zera o imposto de importação sobre armas de fogo adquiridas por militares, policiais e outros agentes de segurança pública. O deputado explica que a proposta vale para profissionais da ativa, aposentados e militares da reserva ou reformados.
Segundo Hélio Lopes, a medida facilita o acesso dos agentes a equipamentos importados mais modernos e adequados às suas atividades. O projeto mantém ainda exigências de registro, comprovação funcional, rastreabilidade e fiscalização do armamento pelos órgãos competentes.
Adilson Barroso é um dos autores de PEC que admite, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal para casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. Ele aponta que a responsabilização depende de avaliação individualizada.
Para Adilson Barroso, a medida busca dar resposta mais efetiva a crimes como estupro, latrocínio, tortura e homicídio. O parlamentar garante que a PEC mantém o respeito ao devido processo legal, a ampla defesa e a condição de pessoa em desenvolvimento.
Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, é um dos autores do projeto que cria o crime para quem organiza e transmite práticas de maus-tratos a animais por meio de comunidades virtuais. A proposta também pune quem financia ou incentiva esse tipo de conteúdo na internet.
Felipe Beccari entende que a medida busca combater grupos que divulgam atos de crueldade contra animais, inclusive mediante pagamento. O texto prevê ainda penas maiores nos casos em que houver lucro com a prática ou morte do animal divulgada em redes sociais.
Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, é autor de projeto que aumenta a pena para furtos e roubos cometidos por criminosos que se passam por prestadores de serviço ou utilizam falsa identificação profissional.
O deputado explica que a pena para furto qualificado passaria a variar de 4 a 10 anos de prisão e a de roubo qualificado de 8 a 14 anos. Paulinho da Força afirma que a ideia é proteger a confiança da população em profissionais legítimos e reforçar a segurança pública.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, Bíblia com letra grande para catequese, Bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais, é a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. Fone Whats 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
Começou a temporada de ofertas imperdíveis BH Tintas. Aproveite! Tinta pisos Premium Dakar Resiste Pro, 16 litros, R$224,50 à vista. Textura acrílica Dakar, 24 quilos, R$119,90 à vista. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, R$122,50 à vista. Promoção válida por tempo limitado. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, que a equipe BH entrega sem cobrar taxa. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Tem gosto de saúde, tem gosto de um bom dia, tem gosto de cuidado, tem gosto de família, tem gosto de pureza e de qualidade também. Mina linda, água que faz bem. Faz bem com um sorriso, faz bem com amizade, faz bem como tudo que traz felicidade. Tem gosto de pureza e de qualidade também.
Linda, água mineral campeã em mais pH, porque onde tem hidratação?
Mina linda, água que faz bem.
Participe, interaja, Caiari FM.
Calendário Eleitoral 2026.
No período de 5 de julho a 4 de agosto, as pré-candidatas e os pré-candidatos só podem fazer propaganda dentro do próprio partido. Essa divulgação, chamada de propaganda intrapartidária, é utilizada para a escolha das candidatas e candidatos nas convenções partidárias. Mas atenção, a regra proíbe o uso de rádio, televisão e outdoor.
Eleições 2026. Voto na democracia.
No Braga Materiais para Construção, você encontra tudo o que precisa para sua obra ou reforma, com qualidade e preços que cabem no seu bolso. Aceitamos todos os cartões de crédito. Aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 18 horas, no sábado até às 17 horas e no domingo das 8 até o meio-dia. Braga Materiais para Construção, qualidade e tradição. Avenida Amazonas, 3115, Nova Porto Velho. Ligue agora, 69-3222-0562. Ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, 69-9989-2698.
ZYW320. Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada. Operando em 103,1 MHz. Transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor para viver como irmão. Se eu não tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre atento. serviço e do meu irmão. Boa noite, meu pai. Graça divina, esteja como estiver, abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora.
Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Dan, patriarca de Israel. Sobre Dan, ele diz: Dan é um filho de Leão. Dan era filho de Jacó e Bala, empregada de Raquel. Quando ele nasceu, Raquel disse: Deus me fez justiça. Por isso, o menino foi chamado de Dan, ou Dan, que significa fazer justiça. Aludindo ao significado do nome e à região onde Dan morava, Jacó dizia na sua bênção para a tribo de Dan: Dan julga seu povo e também as outras tribos de Israel. Dan é uma serpente no caminho, uma víbora no atalho. Morde o cavalo nos calcanhares e o cavaleiro cai para trás. Em tua salvação, eu espero, Javé. É que a tribo de Dan ocupava a região entre a Fenícia e as fontes do Jordão, região pantanosa, cheia de cobras e outros répteis. Por isso, Jacó diz que Dan virou uma serpente no caminho, uma víbora no atalho. Morde o cavalo nos calcanhares e o cavaleiro cai para trás. É que Dan saqueava as caravanas que faziam comércio entre as cidades do litoral e Damasco. O território original da tribo de Dan era o litoral dos filisteus, na planície de Saron, à beira-mar. Por isso, diz o Cântico de Débora, Dan continua com seus barcos. Mas a tribo de Dan não conseguiu manter-se ali e migrou para as nascentes do Jordão, onde conquistou a cidade de Laís e se estabeleceu definitivamente. Dessa forma, Dan marcou a fronteira norte de Israel. Por isso, se dizia que o tamanho total do país era de Dan até Bersabeia. Dan no extremo norte e Bersabeia no extremo sul.
Com a Mãe Aparecida.
Ser família dos devotos é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Nesta semana que comemoramos os 27 anos da nossa família, O cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão de quem ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil, somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. Para participar da nossa família e receber o seu cartão do devoto, basta ligar no 0300 210 1210 ou acessar a 12.com/família dos devotos. De todo o Brasil, somos uma só família. O cartão do devoto é o cartão de quem pertence. 11 horas 10 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar Igreja em Comunhão.
Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, para você que acompanha o programa Com a Mãe Aparecida, está começando mais um quadro Igreja em Comunhão. A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, iniciou uma nova etapa de preparação para a edição de número 16 do Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base do Brasil, a SEBES. O 16º Eclesial da SEBES vai acontecer entre os dias 20 e 24 de julho de 2027 em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. E quem conversa conosco sobre essa nova etapa de preparação é a leiga Cirlei Camilete, ela que é uma das coordenadoras do 16º Intereclesial. Cirlei, primeiramente, seja muito bem-vinda, muito obrigada por conversar conosco.
Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar esse nosso encontro, que está sendo preparado com muito carinho.
Cirlei, começo perguntando, né, para que todos possam entender o que são as comunidades eclesiais de base, como elas nasceram e também como elas ajudam nessa missão da igreja aqui no Brasil.
As nossas SEBs, as nossas comunidades eclesiais de base, principalmente na nossa realidade capixaba de igreja, nós estamos dentro do documento de Aparecida, quando se fala rede de comunidades. Nós aqui não nos relacionamos enquanto matriz, mas somos várias igrejas pequenas que atendem as nossas periferias, o nosso centro, onde nós nos reunimos semanalmente com a celebração da Palavra de Deus e a distribuição da Sagrada Comunhão, bem como temos toda a estrutura que uma igreja pede, como catequese, pastorais sociais, movimentos. Nossas comunidades, elas englobam tudo. É uma forma de viver a fé lá no recanto e no aconchego de uma comunidade pequena.
Cirlei, e agora um ano para o Intereclesial da SEBES praticamente, né? O que vem sendo preparado, um ícone também recentemente foi lançado. Conte para a gente qual é essa expectativa, como deve ser então essa preparação para o Intereclesial que acontece em Cachoeiro do Itapemirim em julho do ano que vem.
Olha só, nosso coração está na mão, né? Contagem regressiva. Inclusive agora, no dia 20, vamos ter uma live ao vivo para iniciar a contagem regressiva. Estamos a todo vapor. Desde 2023, como nossa diocese foi eleita para sediar o 16º Intereclesial das SEBES, nós já começamos a estruturar as equipes. Como nós assumimos a nível de regional, nós aqui somos 4 dioceses. As 4 dioceses estão envolvidas. Então, para que esse encontro aconteça, todas as dioceses promoveram os encontros diocesanos nesse primeiro semestre. Agora, no segundo semestre, nós vamos ter o nosso encontro a nível de regional, do dia 28 ao dia 1º, 28 de agosto ao dia 1º de setembro. Fora isso, já estamos mobilizando uma equipe de aproximadamente 500 pessoas para que possamos dar conta da empreitada. Equipe de alimentação, infraestrutura, comunicação, secretaria, acolhida. Nossas famílias estão sendo preparadas para acolher todos os delegados e delegadas que virão de todos os remansos do nosso país e também da América Latina. É um encontro que está movimentando a nossa cidade, está movimentando a nossa diocese, está movimentando o nosso estado. Estamos muito felizes. Você me falou do ícone, né? O ícone foi criado levando em conta a nossa realidade eclesial. O ícone, né, ele tem uma imagem que nós lançamos na festa do padroeiro aqui da nossa diocese. Tem uma imagem do mapa do nosso estado. Temos ali algumas características próprias do nosso estado, uma mão que segura a representação do Espírito Santo e das nossas quatro igrejas domésticas.
Silene, é importante a gente destacar que a SEBS também tem essa dimensão missionária da igreja, que está nessas comunidades mais afastadas, né, comunidades que muitas vezes não têm, né, a oportunidade de estarem ali semanalmente, né, nas missas. Como a comunidade eclesial de base, ela funciona como essa grande missionária também?
Olha só, vamos falar um pouquinho da realidade da Diocese de Cachoeiro. Nós aqui somos 44 paróquias. Nós somos 1.014 comunidades eclesiais de base. Temos na nossa diocese 84 padres entre diocesanos e religiosos. Por aí você já começa a entender a nossa dinâmica. O padre passa, às vezes, de mês a mês ou de dois em dois meses na comunidade. Quem celebra, quem movimenta a igreja, levando a palavra de Deus e atendendo as necessidades da comunidade, é o leigo, através das celebrações, naquelas comunidades mais distantes. Ou seja, a nossa igreja é uma igreja viva, a SEBS é uma igreja viva, não só na nossa diocese, mas Brasil afora. Temos realidades bem distantes, né? Onde as pessoas não têm acesso ao padre toda semana. Às vezes o padre passa uma vez por ano em algumas realidades. E quem está ali é o leigo, levando a palavra de Deus e cumprindo esse mandato, né? Igual você disse, da missão. Nossa SEBS, ela é missionária, ela é profética. Porque nosso objetivo é cuidar do nosso irmão que está próximo, é poder trazer para a nossa realidade eclesial, juntar a fé e a vida. Ou seja, nós vivemos aquilo que pregamos. Então, assim, a SEBS é uma paixão muito grande para nós, que temos amor pela Igreja de Jesus Cristo. Nosso segmento está em Jesus Cristo de Nazaré, que olhava por todos os excluídos e excluídas, por todos aqueles que não têm onde falar. Então, assim, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas a realidade das nossas comunidades é essa, é levar a palavra, né, e ajudar os nossos presbíteros a anunciar, uma vez que eles não dão conta de estar em todas as nossas comunidades, em todas as nossas igrejas, semanalmente, ou, quiçá, até mensalmente.
Silei, também a gente vive um processo novo na igreja, não novo, né? Mas voltamos também a como a igreja ela era no seu nascimento, que é a igreja sinodal, do qual, né, recentemente tivemos aí a aprovação das novas diretrizes, que nos falam dessa dimensão sinodal na igreja, o sínodo para a sinodalidade. Podemos dizer que a SEBS, as comunidades eclesiais de base, é esse protagonismo leigo, é justamente essa igreja sinodal, é que nos pede, que nos pedia o saudoso Papa Francisco e continua nos pedindo agora o Papa Leão?
Com toda certeza, não tem outro jeito de ser sinodal se não for pelas nossas SEBS. As nossas SEBS, ela realmente, atendendo esse mandato do nosso Papa Francisco e até de Jesus Cristo, né? É trazer a realidade do nosso povo para a igreja e levar a realidade da igreja para o nosso povo, com esse protagonismo leigo. Nas nossas SEBS, para você ter uma ideia, quem toma as decisões é um conselho de pastoral comunitário, ou seja, de acordo com cada realidade de cada comunidade, seja ela pequena, seja ela grande, é o conselho, ou seja, esse protagonismo nos lugares de decisão da vida eclesial é que faz toda a diferença na nossa igreja. Então, assim, falando para você bem diretamente, o jeito de ser igreja chamado Comunidades Eclesiais de Base, é viver o sínodo na sua íntegra, é fazer com que todos possam ter comunhão e participação na vida da igreja.
O tema principal escolhido é Caminhando com as Juventudes na Alegria do Evangelho, a serviço do reino, com um lema iluminado, né, pelo lema bíblico, levanta-te e resplandece, pois chegou a sua luz. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desse tema e lema escolhidos, né? Principalmente citando aqui diretamente as juventudes, essa juventude que é chamada também a essa missão.
Olha só, o tema ele foi escolhido por toda a ampliada nacional. Foi um trabalho feito numa das reuniões onde nós nos reunimos com todos os membros, os articuladores e assessores das comunidades eclesiais de base do Brasil inteiro. E nós ali, entre vários temas muito atuais, o que ficou mais ardendo em nosso coração foi a juventude. E aí a gente coloca SEBS caminhando com a juventude na alegria do evangelho a serviço do reino. É a urgência ter o jovem na igreja e fazer com que o jovem seja protagonista da sua história. Ou seja, nós não estamos fazendo um encontro para o jovem, nós estamos fazendo um encontro com os jovens. Inclusive, o texto base que vai nos nortear para esse encontro, ele foi construído por uma grande massa de juventude, através de vários seminários que ocorreram no decorrer de um ano, construindo justamente por esses jovens todo o material. Quando a gente fala caminhando com as juventudes, é porque não tem outro caminho. A juventude é o presente da nossa igreja. A juventude é o hoje da nossa igreja. Nós não podemos mais olhar para trás, para um retrovisor. Nós temos que olhar para o hoje, para que amanhã essa igreja continue viva, continue sendo profética, sendo missionária, para que as pessoas olhem com mais carinho para o outro e para a outra. E, claro, SEBS caminhando com a juventude na alegria do evangelho, sempre com a nossa alegria própria do povo brasileiro, própria das nossas comunidades eclesiais de base. É a serviço do reino, afinal de contas, o nosso reino é Jesus Cristo. Então, nós temos que estar a serviço desse reino, a serviço desse mestre.
Sirlei, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco. Um grande abraço para você e peço que você faça o convite para que todos acompanhem essa caminhada da SEBS até o 16º Eclesial, Intereclesial, que vai acontecer, então, no ano que vem.
Eu agradeço em meu nome, em nome de todos os leigos e leigas do nosso Regional Leste 3. Agradeço em nome de Dom Luiz Fernando Lisboa, o nosso bispo diocesano, que está nos conduzindo nesse caminho. Agradeço em nome do padre Oslin Pancini, que coordena esse encontro junto comigo. E convido a todos e todas para que rezem conosco por este encontro, participem nas suas dioceses, participem nos seus regionais, para que esse encontro seja frutífero, para que os frutos que ali surjam possam ser frutos para o Brasil inteiro, para todas as nossas comunidades. Você que virá participar do 16º como delegado ou delegada, e você que não virá, mas que estará em comunhão conosco, rezando, acompanhando pelas redes sociais, acompanhando pela Rede Aparecida, você é muito bem-vindo na Diocese de Cachoeiro. Se você quiser ter uma experiência missionária diferente, venha nos conhecer, venha conhecer a nossa realidade. Tenho certeza que você vai se apaixonar por um jeito próprio de ser igreja.
Nós conversamos com Sirlei Camilletti, ela que é uma das coordenadoras do 16º Intereclesial da SEBS. Rafael Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio Signis Brasil.
Aqui no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Oh.
Foi feito.